O acesso à justiça é um pilar fundamental para uma sociedade livre, onde haja o predomínio do império da lei e não o império dos homens com seus privilégios. Vamos conversar sobre os desafios para nos aproximarmos do império da lei por meio de uma democratização do acesso à justiça com um convidado mais que especial, meu amigo Irapuã Santana, que além de consultor jurídico e advogado do Livres, é também consultor da conselheiro da Educafro, procurador no município de Mauá, advogado super bem sucedido, colunista do Globo e nosso convidado especial de hoje. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Ira, saudade de você, bem-vindo de volta à Casa Livres.
Fala, meu querido, obrigado aí pelo convite, pela abertura de espaço. Como a gente estava falando hoje, né, tem muita gente na equipe que eu ainda não conheço direito, então depois vou dar uma rodada aí. Mas é isso, a gente ficou um tempinho aí cuidando da saúde, tudo, agora estamos voltando.
E voltando com tudo, lançando a segunda edição do seu livro Acesso à Justiça, uma análise interdisciplinar. Conta pra gente o que é o livro, qual é a tese dele.
Cara, então, esse livro foi fruto da minha tese de doutorado, né, que eu defendi em 2020. Assim, como era um processo, né, que foi uma coisa toda de fazer a tese de doutorado e tudo, foi bem no meio da pandemia, minha filha tinha acabado de nascer, então, assim, vocês imaginam como foi loucura. Mas, assim, o principal ponto, eu acho que pra mim, assim, era que falar de processo por si só não me satisfazia do ponto de vista intelectual, da minha curiosidade, do desafio. Então eu tentei pensar um pouco mais fora da caixinha, como eu sempre tento fazer as coisas, e trazer, beber de outras fontes, que não apenas o direito. Então a primeira coisa que eu pensei assim, foi fazer uma pesquisa empírica, né? E aí teve a ajuda do Daniel Duque, que todo mundo também já conhece.
Associado Livres também.
E, inclusive, foi ele que depurou os dados, que eu obviamente não sei. Obviamente eu não sei. Então, ele fez a depuração dos dados, eu bebi, além da estatística e da economia também, que eu comecei a fazer alguns cálculos em relação à segurança jurídica também, ou como que o processo, as ações, ou mesmo o serviço do Poder Judiciário, eles impactam na vida do mais pobre, né? Quando a gente vai falar sobre o CNJ, o Supremo, a gente só pensa em pessoas ricas, aquela coisa do poder, e quem está lá na ponta que realmente precisa, como é que fica, né? E juntando isso tudo, eu também coloquei uma análise da psicologia social, que eu também contei com a Andressa, né? Eu conversei com um monte de psicólogo, e
Andressa é minha mulher.
É isso. E juntei isso tudo no liquidificador, bati e saiu a tese. E aí, graças a Deus, nesse meio tempo, foi bem na pandemia, então a gente não teve a oportunidade de fazer lançamento e tudo, mas ainda assim a primeira edição foi esgotada. E aí depois, né, para fazer uma segunda edição, a Saraiva aceitou o desafio, né, aceitou o projeto, e agora a gente teve com um pouco mais de tempo, um pouco mais de reflexão, a gente conseguiu fazer um pouco de aprofundar alguns debates que eu já trazia na primeira edição, e também tentei analisar um pouco de reflexo do acesso à justiça no mundo pós-pandêmico, né? Como eu defendi a tese, foi em junho ou julho de 2020. Então estava um negócio ainda muito sem saber para onde a gente ia, né?
No meio da pandemia.
Foi, né? Foi bem assim, no primeiro auge, né, da pandemia. Teve outros picos. E aí, uma das perguntas que se colocava era, poxa, o que você acha da audiência digital, ou, enfim, de você consultar o juiz pelo meio digital e tudo. E depois eu acabei respondendo isso também nesse livro, que eu acho que é importante a gente também contextualizar tudo. Então, é um livro curto, né? Mas eu acho que eu, pelo menos, vou ali tratando de alguns pontos que... Não tento inventar a roda, porque eu acho que não faz sentido. Mas eu enfrento alguns pontos que eu acho que eram mitos. E ali eu começo a tentar quebrá-los um pouco.
Muito bom. Vamos botar a bola no chão, então. Como a gente pode exemplificar o desafio do acesso à justiça no Brasil. A justiça brasileira é para todos?
Todo mundo já sabe a resposta. Ai, gente, eu vou ser cancelado com esse vídeo. Mas olha só. Então, cara, eu acho que o Brasil ele tem uma boa visão em tese do que é o acesso à justiça. Se a gente for parar e pensar sobre como o pobre acessa à justiça, você vai ver que a gente aqui tem mecanismos que são melhores, por exemplo, do que Estados Unidos e Inglaterra.
Defensoria pública.
Defensoria pública, justiça gratuita, entendeu? Então, assim, lá atrás, no meio da década de 70, o Mauro Capelletti, que é um cara que foi estudar todas as justiças do mundo, ele falou, cara, uma das coisas que a gente precisa enxergar é como baratear a justiça. Justamente porque lá na Europa, nos Estados Unidos, era muito caro. Inclusive, todo mundo fala muito bem da justiça dos Estados Unidos, que acaba sempre em acordo, mas só acaba em acordo por conta da economia. Porque é tão caro você continuar com isso que o cara quer resolver logo aquilo ali por um acordo.
Todas as partes, né? Querem resolver logo.
Então, aqui, por ser também uma composição completamente diferente, a gente realmente precisa olhar para isso. E aí teve, né, a criação da justiça gratuita, teve a criação das defensorias, né? Então eu acho que isso tem esse lado bom, esse esforço. O problema é que na prática a gente não consegue fazer com que essas pessoas realmente vá se valer dessa questão. Eu peguei um caso agora bem recente, tem umas 2 semanas assim, de uma moça que eu nunca vi na vida, que ela precisava que a mãe dela fosse internada. E não tinha como, a defensoria estava na fila, o pessoal do Rio, ela não conhecia, aí deram o meu telefone, ela chegou até mim, aí que eu fui, entendeu? Então assim, é um negócio que o sistema está lá em tese, mas na prática a gente peca bastante. Então, infelizmente, quando a gente vai falar de acesso à justiça, a gente tem que enxergar também que metade da população é muito pobre, né? E essa galera não tem acesso a advogados. E antes disso, mano, as pessoas sequer sabem quais são os seus direitos. E aí eu vou te dar um outro exemplo meu. Esse livro, assim, essa coisa, é muito da minha história. Porque quando eu era moleque, eu queria ser militar. Olha só, gente. E aí, eu fiquei no exame de vista. Eu passei em tudo, mas fiquei no exame de vista. Só que tem que no exame de vista, o edital, ele aceitava até 1 grau de miopia. Eu tinha 0,5. Aí eu recorri, e eles não aceitaram, e a gente largou de mão. No quinto período, eu descobri o que era mandado de segurança. Com mandado de segurança, eu tava dentro. Hoje, vocês não teriam um advogado aqui falando. E
foi um raro caso em que foi bom.
Mas assim, não chega a informação de que com um advogado você consegue fazer a coisa. Então, para além de você ter a informação, antes disso passa, eu falo muito disso da pobreza, o problema da pobreza não é exatamente a falta de dinheiro, é a falta de acesso à informação. E aí depois continua rodando. E a gente está falando do direito, né, cara? O direito tem uma linguagem excludente. Então, muitas vezes, o juiz vai falar pra caramba, nananana, julga o procedente, o pedido, e o cara pergunta pro advogado, doutor, eu ganhei, eu perdi. Então, a pobreza e o acesso à justiça no Brasil passa muito por esses pontos.
Não à toa, o IRA já teve uma iniciativa na TV ou na Rádio Justiça, né? Para descomplicar a linguagem do direito e tornar o direito mais acessível.
E muitas vezes eu sou criticado por falar gíria quando não precisa. Então, mas enfim, paciência.
Ô Ira, mas qual é o maior gargalo do ponto de vista do funcionamento da justiça para que haja a efetividade da justiça para todos?
Para mim, o maior gargalo está na Constituição. Nós temos, e aí a gente vai falar basicamente de liberalismo. A gente tem uma Constituição que promete muito e um Estado que não entrega nada. Quando veio, né, essa Constituição de 1988, obviamente que foi um avanço, mas o fato de que aquilo ali veio dentro de um movimento também do direito constitucional, de falar que aquelas normas têm que ser observadas obrigatoriamente no mundo real, isso gerou uma demanda grande a partir da falta de serviços públicos que a gente tem. Então, se a gente tem uma Constituição que promete muito e um Estado completamente ineficiente, obviamente que a pessoa, ah, não consegui pelo executivo, vou pro judiciário. E aí a gente tem o caso que eu te falei agora sobre a questão da saúde. A gente teve um boom absurdo que continua sendo a ação que mais cresce anualmente no Brasil, é de direito à saúde, porque as pessoas não conseguem atendimento no SUS e aí vão até o judiciário. O judiciário, eventualmente, assim, na maioria das vezes, concede a tutela. E aí você tem um comprometimento, por exemplo, de secretarias de saúde de 70%, 80% do orçamento para atender liminar. Né? Então, esse ponto é muito difícil.
E aí a gestão que já era ineficiente fica ainda mais ineficiente, porque no lugar de conseguir fazer um critério técnico, tentar ter uma fila minimamente racional de acordo com a complexidade, a gravidade dos casos de saúde, o juiz manda na fila.
Exatamente. E aí, assim, mas aí que tá. O problema não é exatamente o juiz dar conta. Porque o cara recebe uma petição com documentação médica falando assim, se essa pessoa não se internar agora, ela vai morrer. Tu vai ficar na mão?
Qual é o juiz que vai dizer?
Não precisa. Olha, tem que seguir a fila. E aí é difícil, realmente. E aí por isso que a gente fala muito na questão institucional, né? A gente tem que falar que o problema do judiciário é anterior, é político, né? Então, passa muito por isso que a gente fala aqui no Livres, sobre eficiência, sobre alocação de recursos, sobre parcerias público-privadas, todas essas questões. Eu acho que está muito ali, porque, no final de contas, tudo está na Constituição, né? A gente tem 226 artigos... a gente tem mais um... Não, mentira, a gente tem mais 226 artigos, agora eu não lembro mais, mas tem muitos. Não, são 250, desculpa, gente. 250 artigos, mais o ADCT, e, cara, tudo
o
tá lá.
O que é isso? Você falou grego aí.
ADCT são os atos de disposições transitórias. E aí, constitucionais transitórias. Então, é um período ali, são normas que vão falar assim, olha, por enquanto vai rolando aqui... Uma questão que está nos atos na DCT é o auxílio... Não, é a licença paternidade, que fala que está nos direitos sociais, que precisa ter licença paternidade. Enquanto não tiver lei, vai ser de 5 dias. E está lá isso, né? Então...
E está tramitando atualmente no Congresso. O Livres, inclusive, participou de um grupo de trabalho que discutiu uma regulamentação da licença paternidade mais de 30 anos depois da promulgação da Constituição.
Exatamente. Então, assim, enquanto está rolando o ADCT, enquanto não tem a lei, o ADCT regula. Né? E também passou pelo Supremo, acho que foi um caso bem, bem interessante, assim. E é isso, né, cara? Esse negócio ficou perdido, né? Enquanto isso, eu senti na pele isso, que quando a Bia nasceu, eu fiquei 5 dias só. Aí você tira férias, faz assim, faz assado. Teve movimentos interessantes do governo, agora eu não sei qual foi, mas que incentivou, fez os incentivos para as empresas adotarem uma licença paternidade maior. E eu acho que a gente precisa ter isso. Enquanto na saúde a gente tiver essa bagunça, e no restante, a gente fica nesse meio termo. E aí a gente pode ir para várias questões sobre, por exemplo, o índice de confiança das pessoas nas instituições, que são sempre baixíssimos, né? E é isso, o Estado promete muito, o ministro Barroso até fala, né? A Constituição promete tudo, até só não traz o seu amor em 3 dias, mas também, por outro lado, acaba não entregando. E aí você tem esse ciclo vicioso que é terrível.
Um dos problemas também eu sinto na justiça, e aí eu queria que você dissesse até que ponto o meu sentimento está corroborado pelos dados, é que a gente tem um volume de recursos muito grande no Brasil, né? No sentido de que isso leva o tempo de uma resolução de processo a ser muito alto. O Brasil está fora da curva do mundo nesse sentido?
Tá. Cara, então, a lentidão, né, é um dos principais problemas da justiça no Brasil. Inclusive, quando saiu o Código de Processo Civil lá em 2015 para 2016, a ideia era tentar combater isso. E aí tem um primeiro problema, que a gente fala dos números de processos que a gente tem e tal, que passa por esse lance da Constituição e tudo mais. O nosso problema hoje de tramitação, na verdade, se dá na execução. Não é nem de dar a sentença ou transitar em julgado. É a execução, você concretizar aquilo que o juiz determinou. Isso aí tem 1 milhão de livros a respeito, inclusive. Mas com relação aos recursos, a gente também poderia diminuir muito. Teve um movimento que eu achei que foi importante, por exemplo, de colocar... Se você perdeu, aí você... Beleza, você vai recorrer. Aí, só que se você recorrer e perder, aumenta o dinheiro que você vai pagar de condenação. Sempre vai fazendo isso. Então, primeira para segunda instância.
Para aumentar o custo do recurso improcedente, né?
Exatamente. Então, assim, existe isso que eu acho que foi uma coisa interessante, porque no final das contas era muito mais fácil você recorrer, porque não ia aumentar substancialmente, então você vai recorrendo. Agora não, agora, pô, de 10 você pode aumentar para 15% de honorários, ou de 15 para 20. Então fica um negócio assim, que até do ponto de vista de organização do poder público para recorrer das decisões, o pessoal já dá uma segurada, né? Então teve isso de avanço. Mas o problema dos recursos nossos não é exatamente da sociedade. O problema está na confiança que a sociedade tem para um serviço público que é prestado de maneira ruim. Porque a sociedade não confia que aquela decisão foi correta, foi justa. E aí isso passa por você tem a lentidão, mas também tem um outro problema. Questões iguais são julgadas de maneira diferente. E aqui quem estiver vendo vai se lembrar, sabe, tipo, ó, eu entrei com uma ação, meu vizinho entrou com outra que é da mesma coisa. Meu vizinho ganhou e sempre a gente que perde, né? Então isso faz com que a gente não tenha essa confiança. Pô, se o cara, o juiz e o judiciário não sabe o que vai colocar, eu vou entrar em loteria, então eu vou recorrer até eu ganhar. E isso tem um volume significativo. Eu fiz esse cálculo. Mentira, foi o Duque. Mas assim, eu enxerguei e pedi para ele. Eu pedi para ele, porque algumas das perguntas do meu questionário falavam assim, ah, se você perdeu e tá justificado e tal, a gente convenceu que fez um trabalho decente, você recorre? Não. Uma galera falou isso. Só que aí, mais para frente, essa foi a pergunta número 6, se eu não me engano. Aí eu fui deixando, na pergunta 10, eu falo assim, se o judiciário ainda não tem uma palavra final sobre aquela matéria, você vai recorrer até não perder mais? Uma galera falou que sim. E aí, de acordo com o percentual que rolou, eu falei assim, olha, tem gente que falou que não recorreria lá e que passar a recorrer aqui. 63% das pessoas,
nossa,
fizeram essa mudança. E aí eu fiz esse cálculo, assim, são centenas de milhares de recursos que não chegariam no STJ e no Supremo se eles tivessem a jurisprudência, né, que são as decisões dele, estabilizadas. Se não ficassem pulando de um lado para o outro de uma maneira bem indevida, por assim dizer.
É impressionante esse número, né? Porque, enfim, na prática, exatamente. Se é uma loteria, eu vou tentar a sorte mais uma vez.
Exato.
Mas como que desata esse nó para a gente deixar de ter cada juiz um mundo em uma cabeça e ter a lei valendo igual, independentemente da cabeça do juiz que foi sorteado para julgar?
Sim, eu acho que esse é o nosso grande desafio quando a gente vai falar de instituições extrativistas e tudo mais, assim. Porque os próprios tribunais superiores, eles não fazem valer as próprias decisões. E assim, a gente está falando aqui de processo civil, mas todo mundo vai lembrar prisão em segunda instância. Na prisão em segunda instância, depois de trocar 3 vezes de
entendimento,
quando perdeu, foram 4 vezes no final, né? Mas assim, na terceira vez que estava, agora vale prisão em segunda instância, alguns ministros aceitavam habeas corpus quando o réu tinha sido condenado, porque não era um recurso extraordinário que estava se tratando. Ou seja, o nomezinho que está da ação mudava o entendimento do cara. E aí, assim, com todo respeito, não faz sentido. Se a matéria é a mesma, o caso é o mesmo, não, olha só, eu vou aceitar porque é habeas corpus, então o recurso extraordinário, que foi onde a gente decidiu, ele só vale para quando a gente julgar o recurso extraordinário. No habeas corpus não vale. Assim, eu considero, inclusive, que processualmente está errado. Mas vamos dizer que processualmente tivesse fosse uma interpretação aceitável. A mensagem que passa para a sociedade é que o Supremo não está respeitando a própria decisão. E esse ano, na atualização, eu fui além um pouco, assim, e tem recursos específicos para unificar a jurisprudência. Em vários momentos, o STJ e o Supremo, eles deixam de analisar esses recursos porque eles não querem. E aí você pega a coisa do tipo, o STJ não quis olhar, esse é um dos... Não, mentira, foi o Supremo, ele não quis olhar um caso porque tinha sido o plenário que já tinha decidido a respeito. Pô, mas se o plenário decidiu de um jeito e depois decidiu de outro, é óbvio que ele precisa dar a decisão para unificar tudo. E aí não, olha, como foi o plenário que decidiu, a gente não vai analisar.
Faz de conta, então, que não existe.
Aí,
não,
aí nem analiso a matéria. No STJ, foi uma turma, depois a mesma turma decidiu de uma maneira diferente. E aí eles não deferiram a análise do mérito porque não tinha mudado a composição da turma. Eu falei, pior ainda. Então, assim, tem coisas assim que eles entram num formalismo que acaba não indo pro ponto principal, que é, cara, vocês têm uma função que é de unificar as coisas. Então, o juiz de primeira instância, ele olha aquela bagunça lá em cima e vai colocar para qualquer lado. Por quê? No final das contas, o que que acontece? Você tem um julgamento, você tem aquele seu entendimento, aí você joga na pesquisa de jurisprudência o precedente que você quer, porque tem pros dois lados. E aí você tem isso. Tem outras coisas, eu acho que tem reformas que são importantes, que estão acontecendo no judiciário.
Esse tipo de atitude que tu tá descrevendo, que é do próprio plenário do Supremo, como se resolve isso? É depender da boa vontade dos ministros? É a sociedade fazer uma oração? Tem algo que o Congresso possa fazer para aumentar o enforcement, né, para que eles tomem uma decisão pacificada? Como lidar com isso?
Olha, eu já pensei um pouco sobre isso, assim, tanto para juiz e desembargador quanto pro Supremo. O Supremo, ele passou por uma reforma na presidência da ministra Rosa Weber que eu achei muito interessante, por exemplo, para pedido de vista. Que a gente sabe que tinha as vistas obstativas que o cara pegava e passava 2-3 anos com aquele processo ali debaixo do braço.
Senta no processo e fica...
E deixa quieto. E aí, teve a reforma para falar assim, olha, você pode até pedir a vista, mas se você não entregar nas duas sessões seguintes, o julgamento vai continuar independentemente de você. Porque no regimento interno já existia essa questão, que era, olha, você tem que entregar depois de dois julgamentos. Só que não tem um incentivo, que é, olha, se você não entregar, vai acontecer algo com você. Porque aí você tem uma regra sem o tal do enforcement. Sem você falar, olha, se você descumprir, vai ter uma consequência jurídica. Eu acho que do ponto de vista... eu acho que poderia sim haver uma reforma no Supremo com relação a essas questões. Porque se o ministro não quiser, não acontece nada. Qual é o problema disso? É que o único órgão, em tese, que poderia fazer alguma coisa a respeito é o Senado. O Senado também não vai entrar em bola dividida com o Supremo. E aí a gente volta para as instituições extrativistas do Brasil, entendeu? Porque é isso. Eu acho, por exemplo, quando a gente está falando de juiz de primeira instância que faz besteira, ou desembargador, infelizmente tem a coisa lá do aposentadoria, aquela coisa toda.
A maior punição é ficar em casa de perna pro ar com o mesmo salário.
Aí assim, pô, mas não precisa ter só isso, sabe? Pode ter um negócio anterior que não vai mexer nesse... Assim, a gente está falando aqui de mundo real, né? O ideal era que fosse removido isso. Mas, pô, não vai dar pra mexer nisso. Então vamos tentar um negocinho menor, sabe? Mas não mexe. E aí entra o outro problema. A gente tá falando, por exemplo, em mandato dos ministros do Supremo, em outras formas de nomeação. Isso tudo eu acho que tá dentro do jogo. O que não tá dentro do jogo pra mim foi uma tentativa, né, que tava se falando antes, de aumentar o número dos ministros, enfim, tanto para um lado quanto para o outro, acho que não faz sentido. Mas essas reformas pontuais, essas coisas de, pô, ó, independente, se você vai ficar com a vista, beleza, a gente vai continuar aqui. Isso ajuda.
O que é que você acha dessa questão dos mandatos para ministro do Supremo? Porque o meu instinto é que se você limita o tempo, você vai aumentar a variação dos ministros, então a composição da corte vai ficar mais instável. E eu não consigo entender como aumentar a instabilidade da composição da corte poderia aumentar a segurança das decisões.
Eu acho que aí falta o lance da institucionalidade. Se você pegar a Inglaterra, você entende, por exemplo, que decisões tomadas em 1980 são consideradas novas. Aqui em 6 meses a gente muda tudo. O mesmo ministro, a gente consegue mudar tudo. Então, acho que falta esse caráter, porque, eu entrei agora, então eu vou mudar. Não é assim, pô. Sabe? O cara entrou, mas a corte ainda é a mesma. Então, você tem que ir seguindo, a não ser que tenha uma mudança muito grande na sociedade e tudo mais. Aí você pode ir adaptando, mas assim, eu entrei agora, eu entendo diferente e dane-se o que foi decidido no ano passado. Isso não é razoável em nenhum país do mundo, sabe? Então, assim, eu acho que antes de pensar em mandato, tem que pensar nessa coisa da institucionalidade e tudo, mas aí volta para aquela coisa. Quem podia fazer alguma coisa era o Senado, mas o Senado não vai poder fazer nada, porque tá todo mundo também enrolado.
Mas o que é alguma coisa que o Senado poderia fazer?
Cara, eles podem forçar algumas coisas. Por exemplo, quando teve um caso que eu achei muito interessante isso, que é o tal do diálogo institucional, que na verdade é porradaria. Quando, se eu não me engano... Ah, lembrei. Foi o seguinte. Teve um julgamento do Supremo, acho que foi 2015 ou 2016, que se julgou se o sucessor, se o presidente da Câmara e do Senado poderiam ter processos tramitando criminalmente contra eles. Por quê? Porque eventualmente eles seriam sucessores ali na presidência e o presidente não pode ter. Aí, beleza. Tiraram o Cunha por conta disso. Na época era o Renan. O Renan recebeu e...
Ignorou.
Então, assim, e o Supremo não foi pra cima. Foram pra cima do Cunha, mas não foram pra cima do Renan nem do Senado. O Senado, a banda toca
Renan
diferente.
Que a gente tá falando é o Renan Calheiros.
Assim, a banda toca diferente no Senado. Quando teve o julgamento do Aécio, o Senado só foi até a página 5 ali. Então, assim, vai prender, não sei o quê. Eu falei, não. Vamos ter umas medidas aqui antecipadas, cautelares, mas, assim, dessa linha aqui, vocês não passam. Então, assim, quando eles querem, um dá o susto, o outro dá o susto de lá, aquela coisinha. Mas eu acho que é possível fazer esse diálogo. Seria possível se a gente tivesse pessoas dispostas para essa questão. Porque, no final das contas, o que a gente está falando agora é de poder. A gente está falando que não tem ninguém para para flexibilizar determinados poderes. A gente está falando de absolutismo aqui. Né? A gente está falando de falta de distribuição do poder.
De peso
político.
E de contrapeso.
Exato. E aí, se um poder está sendo maior do que o outro, os outros têm que se ajustar. E aí falta isso. Eu acho que falta, por exemplo, prever uma multa. Fez besteira. Tira do bolso. Já tira direto do salário, sabe? Tipo, isso aqui já desconta em folha. Entendeu? Vai fazendo. Assim, sei lá, vai pensando em coisas. Eu acho que é possível você mexer nisso, assim. E aí, obviamente, via legislativa e tal. Aí eles caem na porrada lá pra ver se passa ou se não passa. Mas é possível a gente fazer reformas que não vão enfraquecer o Supremo, que não vai ser do tipo golpista, antidemocrático, qualquer outra coisa assim, e que seja, na verdade, a favor da eficiência, de você realmente diluir as coisas. Eu acho que é possível a gente conseguir pensar em formas de fazer isso. O problema é que a gente não tem pessoas dispostas a levantar essa bola. Mas passar uma lei de caráter nacional ou uma emenda constitucional para poder fazer valer algumas questões para limitar as coisas que estão fora realmente do dia a dia do Supremo, ou da STJ, enfim, do Judiciário em geral, não, pelo menos é possível, pô.
Muito bom. Irapuã Santana, muito obrigado por essa conversa aqui no Livros e Entrevista.
Eu que agradeço, cara. É, a gente passou aí um bocado de perrengue para fazer esse livrinho aqui. Aí, graças a Deus, tá bonito, tá com a capinha roxa, tá um negocinho legal. Roxo do Livres.
Olha aí. Quem deseja ler, como é que adquire?
Cara, então, tá em muitos lugares. A gente tá no próprio site da Saraiva, né? Da Saraiva Jur. Tem na Amazon também. É, se jogar no Google, aparece em vários lugares, assim. E quem quiser trocar ideia comigo a respeito também, eu já tenho algumas coisas que eu trato aqui no livro que eu já falei a respeito, principalmente na parte de economia, no Globo. É, só uma curiosidade aqui antes da gente fechar. Por exemplo, essa coisa de insegurança jurídica, mano, já foi quantificado quanto que o Brasil perde por ano. 220 bilhões de reais.
Caramba.
220 bilhões de reais que as empresas perdem por ano. 220 bilhões é muita coisa.
Com insegurança jurídica.
Insegurança jurídica. É, e aí é o binômio, né? De você ter uma loteria no judiciário e uma falta de organização normativa. E eu trago também no livro um exemplo de positivo, que foi o Marco do Saneamento, capitaneado pelo Livres. Né? Então, assim, tem essas coisas que eu acho que dá para se mexer e ajustar. Né? Então... É, eu trago esses alertas no livro, mas eu também tento buscar algumas soluções que foram já colocadas, enfim. E eu acho que tá numa linguagem acessível também. E, pô, se achar que não entendeu, pode falar comigo, pode reclamar. Que a gente tá sempre aí tentando melhorar e ajustar as coisas.
Muito bom. E acompanha as redes do Livres e do Ira, que em breve tem lançamento aí em várias cidades.
É, tem que fazer o Ira Tour, né, cara?
Muito bom, é isso aí. Se você gostou dessa conversa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal ou na plataforma de áudio que você estiver ouvindo, compartilhar com seus amigos e também se tornar um associado do Livres lá no nosso site em eusoulivres.org/participe. Muito obrigado e até a próxima.